Programa Olho no Olho.
Programa Olho no Olho, você sabe que toda terça-feira a gente tem entrevista diferente aqui, né? Sempre falando sobre experiência de vida, experiência empresarial, vez por outros assuntos políticos também são abordados aqui. E o tema de hoje é empreendedorismo. Eu estou aqui com um dos profissionais mais conhecidos do Agreste de Pernambuco, respeitado fora e dentro da sua área, né? Que é inicialmente no ramo de material de construções. Estou aqui com José Clemilton, se eu falar assim ninguém vai conhecer direito, mas se eu falar a Bia da JCL, todo mundo vai lembrar. Boa noite, Bia. Prazer tê-lo aqui.
Boa noite, Ney. Prazer meu.
Depois de muito tempo, né? Eu acho que eu passei os últimos 3 anos convidando esse homem para dar uma entrevista. Né? Finalmente conseguindo, não sei o que aconteceu, que mudou na vida dele. E de uma semana para cá a gente conseguiu trazê-lo. Muito obrigado pela presença aqui.
Eu que agradeço.
Bom, você sabe que esse programa está sendo transmitido pela Rádio Vale FM e pelo Santa Cruz Online em todas as suas plataformas. Inclusive, aproveito já para pedir para você seguir, ser também um dos inscritos no canal. São mais de 60 mil inscritos. É o maior canal de notícias do Agreste de Pernambuco. Você nos acompanha também através dos seguintes portais que transmitem a partir de agora. Jardins do Agreste para Belo Jardim, Nova FM em Fazenda Nova, blog do Evandro Lins em Toritama, Estação Notícias, Brejo da Madre de Deus, Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste, TV SB Una de São Bento do Una, TV Cambucá de Santa Maria do Cambucá, Rede Nordeste de Cachoeirinha, Agreste TV, blog do Edson Ferreira, Portal Comunicação e Mídia de Jataúba, Portal Belo Jardim e, como eu falei, pelas ondas do rádio através da Vale FM. Essa entrevista estará disponível também nas principais plataformas de podcast do mundo, Deezer, Spotify e Amazon Music. Você vai pesquisar lá, certo? Pela entrevista de Bia, olho no olho, e vai encontrar também essa entrevista nos podcasts. Bia, as pessoas conhecem, certo, o seu lado empresário, certo? Mas a gente vai falar um pouquinho da origem, né? De como começou isso. Quantos anos de atuação você tem?
De atuação no comércio, eu acho que eu comecei com uns 12, 13 anos. Assim, por incentivo, acho que meu próprio mesmo. Via meu pai, tinha comércio em Surubim e eu me inspirava. Desde pequeno eu sempre busquei alguma coisa. 12, 13, 14 anos eu já comprava alguma coisinha, vendia, ganhava um dinheirinho na serraria do meu pai. Aí juntava...
Seu pai tinha uma mercearia?
Não, tinha serraria.
Serraria madeireira. Isso era onde? Que cidade?
Surubim. Madeireira.
Então você começou ajudando ele ali?
Comecei ajudando ele, passei muito tempo trabalhando com ele. Até meus 17 anos, 17, 18 anos, foi quando ele me botou para Santa Cruz. Que antes ele tinha tentado um comércio aqui há muitos anos atrás, ali na entrada de Santa Cruz, que era o posto... Onde é o posto da Agapel, né? O antigo posto da Agapel. Ele comprou um terreno ali, botou, não deu certo, acabou o negócio lá. E alguns anos depois ele... abriu de novo em Santa Cruz. Quem vinha para cá era meu irmão. Mas meu irmão, por algum motivo, não deu para vir e eu acabei vindo. Eu sempre tinha vontade de fazer alguma coisa, já comecei a negociar, fazer algumas coisinhas já, desde de novo, de sempre. Tinha até eu comprava, investia uma coisinha em outra, comprava um bezerrinho. Quando eu vim morar aqui, eu já tinha, acho que um bezerrinho ou dois ou três, não lembro direito não. Mas já tinha alguma coisinha lá
em Surubim. Do que você ganhava, você fazia os investimentos também.
O meu já juntava, fazia rolo, comprava um negocinho e vendia desde pequeno, desde da infância. Aí vim para cá, acho que com 17, 18 anos.
Aí você veio para morar em Santa Cruz?
Para morar e tomar conta do comércio do meu pai.
Sozinho ou veio com...
Eu e meu irmão, nona, Claurião, tá comigo até hoje. E assim, quando eu vim para trabalhar para ele. Com um ano e pouco depois, ele, um negócio meio apertado também para ele, uma coisa e outra. Como eu já tinha alguma coisa, sabe, pai, deixa eu... Assim, eu vi que o negócio não tava do jeito que eu queria. Também ele dando foco mais no negócio dele lá em Surubim, aquela coisa, um aperto, uma coisa e outra. E eu acabei ficando trabalhando para mim, comecei a trabalhar para mim mesmo. Logo, acho que um ano e pouco depois.
E o que você fez nesse momento? Começou com o quê?
Tinha madeireira. No começo ele botou uma madeireira. Aí com pouco tempo a gente botou uma fábricazinha de laje. Comprou só umas formas, coisinha pequena. Que foi até meu pai que fez um empréstimo.
E essa madeireira aí?
Isso, essa mesma aí.
Então essa aí já era sua madeireira, né? Você já começou daí. Organização José Camelo, que era seu pai no caso. Não é isso? José Camelo e filhos.
Era.
Essa era onde? Era em Santa Cruz ou era de Surubim?
Santa Cruz.
Essa aqui era de Santa Cruz.
É, isso aí é perto do...
De onde é que veio, Bia, a ideia da questão da laje? Que eu acho que ficou sendo sua marca, né? Até hoje foi. O pessoal conhece a JCL por laje. Havia outras pessoas que faziam isso aí, Santa Cruz?
Não, acho que tinha Dedinha. Acho que era Dedinha. Assim, veio mais a partir do meu pai. Ele fez um empréstimo na época e pegou o dinheiro. Até eu não sabia. Depois fiquei sabendo o que era capital de dinheiro. Era tão inocente, não tinha... Gente de comércio, né? Aí ele comprou umas máquinas pelo banco, pelo financiamento que ele fez. E mandou eu assumir aquelas parcelas. Eu não estava nem querendo, não estava meio assim, já estava com a madeireira. tomando conta da madeira e umas coisinhas, e ele pediu pra... Não, isso aqui eu vou botar uma laje pra você. Eu disse, mas a laje disse, não, é bom, é bom. Eu botei, alguns anos depois eu vi que aquele empréstimo que eu tava pagando, se eu tivesse comprado os equipamentos aqui, que foi só um vibrador, uma betoneira, uma maquinazinha de bloco, coisa simples. E na época era caro. Aí eu apertado demais pagando no banco, falei com minha mãe, aí pra eu pagar isso aqui, tava apertado, não pagar. Eu acabei devolvendo uma maquinazinha dessa na época. Ao banco, acho que foi o BNB. Não lembro qual o banco direito, não. Sei que eu vi que não dava pra... Quando eu pesquisei no mercado, as maquinazinhas, o que eu tava pagando, ia pagar quase duas vezes o valor que eu tava pagando, por conta de ser empréstimo, né?
Financiamento.
Né? É, e eu descobri que naquele financiamento tinha um capital de giro. Eu vim saber que capital de giro era o dinheiro que você tinha que pegar. Você faz um financiamento, pega um capital de giro para trabalhar e o equipamento para rodar, né?
Você aí pegou isso... a máquina e não pegou o dinheiro?
Não, o dinheiro não.
O dinheiro foi aonde?
Com o papai.
Eita.
Mas isso aí, com meu pai, né? Mas, assim, mas é coisa besta, boba, porque assim, depois foi que eu digo, pô, bicho, então... Para mim foi bom demais, e foi bom que deu início, né? Desde aí. Daí eu comprei outras máquinas, equipamentos, e a fábrica realmente é mais antiga do que a loja. A loja eu botei depois que eu casei, acho que um ano depois de casado, foi que eu botei a lojinha aqui, graças a Deus. E foi o que hoje ela...
Essa é a fábrica?
Essa é a fábrica.
Foi a primeira fábrica, no caso.
A primeira, foi. Já era a fábrica, aí antes era madeireira, antes. Aí a fábrica foi aqui do lado, a fábrica aqui, do lado de cá, ali era a fábrica também. A gente cortava os ferros, a gente morava aqui nesse salãozinho aqui, ó.
Vocês moravam ali mesmo?
Morava aqui. Eu e meu irmão morava aqui. Depois veio meu outro irmão comigo.
Então, posso dizer assim que o primeiro grande acerto mesmo assim foi ter investido na questão da laje, né?
Aí foi. A madeireira também foi melhor. Serraria, teve um tempo de serraria. Depois comecei a fazer sinuca para alugar. Passei um bocado de tempo com sinuca.
Fazendo sinuca?
Enfim, eu montava sinuca e alugava, botava nos pontos. Quando eu casei, eu já tinha sinuca, tinha a serraria. Estava com serraria ainda, então. Era sinuca, a serraria e a laje.
Então você acabou tendo ali várias tentativas.
Foi. E tive outras também. Depois que eu casei, minha esposa, graças a Deus, muito trabalhadeirazinha. Como eu costumo falar, né? Eu casei, eu gosto de contar isso hoje, porque antes de eu casar, eu não imaginava um homem, uma pessoa, um ser humano, um cidadão, que na minha família não teve, assim, poucos teve, alguns teve, outros não. Eu não imaginava um homem ficar com uma mulher só muitos anos. Eu achava que era normal o homem casar e ficar com uma, com outra, uma coisa, outra, antes de eu casar, né? E depois eu com 20 anos, 21 anos, 20 e poucos anos, eu comecei a mudar a minha percepção. Porque eu ficava... Tinha aquela vida boa que a gente acha, né? Com uma, com outra, aquela coisa toda, né? Com fulano, com ciclano, aquela coisa. E depois eu comecei a não enjoar de mulher. Mas, pô, bicho, essa vida eu não quero pra mim. Muitas vezes eu já cheguei ponto e ir pra uma festa...
Você casou com 20 e poucos anos?
25 anos, casei com 25 anos.
Era aquela idade ali?
Era.
Não era bonito não, viu?
Eu acabo feio.
É. Dona Josilene teve...
Não, mas ali eu depois fiquei mais bonito.
Ah, você ficou mais bonito, né? Tá certo.
Mas assim, puxa, hoje eu dou conselho assim, a quem puder, assim, se você puder mudar de vida, lógico, eu sou completamente a favor do casamento hoje. Mas se não der pra viver, separe também, porque não adianta ver brigando, ver aquela... Não der pra ver, separe. E assim, eu gosto de dar alguns exemplos, eu acho que não sou exemplo de muita coisa não, mas se eu puder ajudar ou dar o conselho a algum amigo meu, eu sempre falo isso.
Você tem um casamento de quantos anos?
25, vai fazer 26 agora em dezembro.
25.
Eu costumo dizer o seguinte, ela pode reclamar de mim em trabalho, alguma coisa e outra, porque tu sabe, o homem às vezes é ignorante, uma coisa assim. Mas traição ou infidelidade, alguma coisa nesse sentido, de jeito nenhum.
Nada que fira o caráter.
Não, de forma alguma. E foi, eu aprendi na vida. Meu pai, pra você ter ideia, quando eu vim pra cá do Surubim, eu sabia de muitas coisas do meu pai. E antigamente um homem pra ser homem, ficava com uma, com outra, aquela coisa, e até normal um homem casado ficar fora. Mas eu assim, eu comecei a pensar que ele não queria. Eu comecei a pensar que não queria aquilo. Aí quando eu alguns anos, eu acho que com 21 anos, 22 anos, eu comecei a mudar. Só que eu não confiava em qualquer mulher. Eu falei, pô, bicho, agora eu vou arrumar quem? Porque eu fiz tanta coisinha errada assim, nesse sentido, que eu dizia, bicho, será que eu vou arrumar uma pessoa que se enquadre comigo? E eu também era muito conservador, muito cara, muito. Até um pouco, sei lá, demais. Aí eu pensava, será que vai ter uma pessoa que me entenda, que a gente dê certo? Mas eu queria mudar de vida. Aí quando eu conheci minha velhinha ali, minha baixinha, graças a Deus...
Deixa eu te perguntar uma coisa, que aí está um pouco fora do que você está dizendo. E ao mesmo tempo, assim, eu tenho certeza que as pessoas têm essa dúvida, essa curiosidade. Normalmente é difícil trabalhar com família, né? Acredito que muitos empresários e muitas pessoas evitam isso. Você tem uma empresa familiar. A sua esposa trabalha ao seu lado, seus filhos trabalham ao seu lado. Todo mundo trabalha junto ali. Uhum. Não dá problema, não?
Não, de forma alguma. Um problema, a gente resolve em casa.
Resolve em casa. Vocês não levam um problema de casa, por exemplo?
Eu tento fazer isso assim, como meninos estão começando agora também, um pouco imaturo em algumas situações, né? Não estão no processo da empresa há muito tempo. Começaram agora, acho que 4, 5 anos, 3 anos, 4 anos, mas ele está com que a gente está começando a entrar agora, tem aquela expertise. Como eu já tenho um pouco de experiência, não estudei, eu não tenho estudo. Mas a vida ensina muita coisa, né? A vida ensina muita coisa aí. Isso aí ajuda muito. Aí a gente não consegue levar, não. E com minha esposa, assim, a gente que... Eu, pronto, eu era uma pessoa que era para estar quase só. Meu pai mesmo, às vezes, meu pai dizia, o lugar de mulher é em casa. Eu não queria mulher no comércio. Depois, quando ele tentou botar, ou quando quis botar, já estava com idadezinha boa, já. Aí não tinha muito aquele... Pelo menos foi a minha percepção. Da minha família, quem vai falar é ele, né? Eles quem sabe quem tem a percepção. Mas a percepção que eu tive foi essa. E de quando eu casei, minha esposa está comigo até hoje, junto. Bem, Caruaru, eu fiz uma lojinha lá agora há pouco, a minha sala é pegada com a dela. Fiz questão de fazer isso, a gente fez questão de fazer isso. A gente é 24 horas junto.
E não dá problema, não.
De forma alguma. Eu acho que tem uma cabeça muito boa do casal. E tem que ter, como é que se diz, entendimento e reciprocidade, né? E humildade, uma série de coisas que o casal vai se adaptando ali.
Ela influencia nas suas decisões?
Com certeza. Ela, meus filhos e o pessoal da empresa. Sempre que eu vou tomar decisão, eu costumo chamar todo mundo. Ninguém é unânime, de forma alguma. Algumas coisas, às vezes eu estou com uma decisão para tomar e já sei o que é que eu vou fazer. Mas só que eu preciso escutar todo mundo. Como eu sou assim, um pouco meio assim, incisivo com as coisas, às vezes eu pego um pouquinho, porque eu já vou com a opinião formada. Aí a gente, no debate, porque de uma coisa ou de outra, não, se for uma coisa que eu vejo que todo mundo não aceitou ou não deu, eu volto, não tem empecilho nenhum nisso, não. Eu tenho a maior humildade do mundo de resolver, de fazer assim. Mas eu já sei, às vezes eu sou um pouco mais incisivo nas minhas decisões.
Qual a estrutura da JCL hoje? Vocês têm quantos colaboradores? A equipe é formada por quantas pessoas?
Hoje, direto, é porque varia um pouco, né? Acho que uns 200 funcionários.
200 pessoas envolvidas no processo.
Fora os indiretos, né?
Que é uma empresa genuinamente santacruzense, né? Mas que agora atua em outras cidades também.
É, a gente já está em Caruaru há, acho que, com unidade lá, uns 18 anos. A loja lá vai fazer 5, agora a lojinha de lá vai fazer 5.
Vocês atendem também grandes clientes e corporações, né? Construtores.
Atende alguns, já atendo alguns clientes.
Isso foi projetado? Houve um momento na sua vida que você olhou para o futuro e você imaginou que seria assim? Ou está acima daquilo que você pensava que poderia alcançar?
Eu acredito assim, está um pouco acima. Mas assim, eu nunca, assim, não projetava, é o meu perfil. Se eu botar hoje, eu imagino assim, se eu botar uma barra quente, cachorro quente, eu não vou vender só um cachorro quente. Eu vou procurar alguma outra coisa a mais, eu sempre, assim, um pouco dinâmico. Por isso que a lojinha daqui de Santa Cruz foi assim, eu botei uma lojinha. Primeiro, quando eu casei, eu casei, a gente casou e se conheceu com 3 meses. Conheceu e casou com 3 meses, graças a Deus até hoje, estamos juntos aí. E assim... o que eu falei mesmo da... Era da Imp.
Eu perguntei se você imaginava que fosse chegar essa proporção à empresa.
Não, eu nunca pensei assim que ia chegar. O meu perfil é o seguinte, a lojinha mesmo, quando eu tô a loja. Já que tinha a madeireira, tinha a serrariazinha, o intuito era botar alguma outra coisa no segmento. No início, quando eu casei, assim, logo quando eu casei, com minha esposa muito trabalhadeirazinha, pessoa dedicada... Bem, eu pensei em botar, como Santa Cruz também tinha muito, tem hoje, o forte é a Sulanca, a confecção. Eu ainda montei uma fábricazinha de confecção, comprei uma tatuzinha, uma goleira.
Você fabricou, foi?
Foi. Só acho que uns 3 meses só. Quando levei umas 2 lapadas, primeira venda que fiz, perdi, e outra venda não sei o quê, comprei um produto que não era a minha área também, mas eu tentei, não deu certo, eu vendi as maquinazinhas, porque eu perdi só o tempo e um pouquinho ali. Aí foi quando eu acertei e botei a lojinha de material de construção.
E dizem que todo mundo, para acertar, tem que errar em alguma coisa.
Com
né?
certeza.
Não consegue acertar de vez, não. Bia, essa questão de casar em 3 meses, as pessoas naquela época, sei lá, não estranharam, não? Disseram que não ia dar certo?
A mãe dela mesmo, a gente casou, a gente se conheceu quando, acho que um mês e pouco.
Vocês que se
meses.
Conheceram onde? Só por curiosidade.
Em Surubim.
Mas em que local, assim? De que situação?
Acho que foi, não sei se foi no casamento de uma irmã minha, em Surubim, que ela me viu pela primeira vez. Meu pai tinha um sítio lá, uma chacrazinha lá. Aí eu fui no casamento da minha irmã, ela disse que me viu lá, acho que eu falei com ela, não sei se eu falei alguma coisa. Aí depois uma prima minha, acho que foi uma prima minha que marcou, disse, ó, aquela menina que foi só contigo, quer te conhecer, a gente se conheceu na Vaquejada de Surubim. Aí quando eu vi que era uma pessoa decente, assim, eu imaginei, eu já estava com aquele pensamento de mudar de vida, eu quero mudar de vida, não quero mais essa vida para mim e tal, eu quero formar uma família.
Então o primeiro contato de vocês mais próximo foi numa Vaquejada?
Não, foi no sítio, na chácara do meu pai.
Ah, no
casamento da irmã minha. Eu fui
no casamento
vocês se viram. Sim, foi.
Então, assim, o primeiro encontro mais próximo foi numa Vaquejada.
A gente se conheceu.
3 meses depois, vocês casaram.
Isso.
Tinha tudo para dar errado, né?
Era.
A possibilidade maior era essa.
Era mais assim, quando eu vi que ela era, assim, a experiência que eu tinha de vida, eu já tinha 25 anos, né? 25 anos. A experiência que eu tinha de vida, a minha convivência com alguns relacionamentos que eu tive, eu vi nela ali, assim, por isso que eu digo, depois que eu casei, eu me aquietei mesmo, passei um ano sem quase sair para cantinho, 2 anos, 3 anos, foi que eu comecei a sair para algum canto. Eu saía só para ela da minha casa, para o trabalho, alguma coisa minha, ou para Surubim, ou para algum canto assim. Eu fazia, a minha estratégia foi mais essa para, eu costumo dizer assim, para desintoxicar daquela vida que eu tinha, né? Não era uma vida, eu não vivia bebendo demais, não, mas namorando não acaba. Tinha uma, tinha outra, aquela vida que eu achava que aquilo era normal. Que para alguns é normal, eu entendo, eu procuro entender também, eu acho que. Mas hoje, para mim, se eu puder dar conselho a alguém, a nossa base é a nossa família. E eu só tenho a agradecer a Deus pela família que eu tenho hoje.
E ainda em relação à família, eu ouvi do juiz doutor Tito uma vez, eu nunca esqueci isso, às vezes costumo repetir. Em uma palestra ele falou que os casais antigamente tinham 10 filhos, 12 filhos e todos cresciam e se tornavam pessoas de bem. Hoje é mais difícil, né? Hoje para dois filhos, um filho às vezes, crescer e se tornar uma pessoa de bem é feita à base de muito suor e lágrimas muitas vezes. Como é que você conseguiu, né? Estruturar a casa, o seu lar e ter filhos que não tiveram esses problemas, né? Conheço os seus filhos, né? E sei que eles não são envolvidos com droga, com álcool, com nada disso. Intervalo rápido, só um minuto e a gente volta com essa pergunta.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta. O nosso convidado hoje é o Bia, da JCL, Jack Limilton. E por incrível que pareça, a gente não está aqui falando tanto de comércio, né? Estamos falando sobre a vida, né? Sobre experiência familiar, inclusive. Eu deixei antes do intervalo a pergunta de como você consegue, como sua família consegue manter-se junta num mundo tão difícil hoje, né? Tão perverso. É muito difícil. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ela dizendo que não queria ter filhos porque via hoje as meninas no TikTok, as danças e tal, e ficava com medo disso, colocar filho no mundo e saber que o mundo hoje está de uma forma realmente em que se você, sei lá, se você não entrar nesse estilo de hoje em dia, você não entra na roda. Como você conseguiu manter os seus princípios e levar eles até os seus filhos?
Bom, né, assim, desde o início, quando eu tive, assim, a filha, né, a minha primeira menina, né, eu fui bem, assim, eu não sei se a palavra certa é conservador, mas, assim, eu criei da minha forma. Quando começou, há um tempo atrás, esse negócio de, conselho tutelar, entendo, por algum motivo, algumas ocasiões, mas eu crio minha família, criei minha família, cuido da minha família da forma que eu acho justa e certa. E, graças a Deus, também, eu acredito que tem uma genética mesmo. Meus meninos são muito humildes, não tem besteira com nada. E assim, é trabalho, é dedicação, é conselho, conversar muito. Tem hora que você tem que ser firme. Não adianta o pai estar tá alisando de maneira, eles sabem disso. Às vezes eu sou um pouco enfático, eu sou chato, brabo, às vezes, bruto, mas eles entendem. Tem hora que eu brigo, falo a verdade, depois dou um cheiro. E a gente, graças a Deus, a gente se cheira mais. Todo dia, manhãzinha, chega à noite, benção pai, benção mãe, eu acho que são os bons princípios. Uma coisa que me ajudou muito também, assim que eu casei com pouco tempo, eu comecei a participar de encontro de casais na igreja católica aqui. Eu não tinha hábito de ir para a igreja quando eu era solteiro, há muito tempo. Era muito raro ir na igreja, numa missa, ir para uma
Você
missa.
criou esse hábito
Aqui em
depois?
Santa Cruz, com um grupo de casais, com muitas pessoas que eu conheci, pessoas maravilhosas, trocando experiência de família. Foi o que me ajudou mais, minha base ficou mais, me ajudou muito. E assim eu crio meus filhos. Teve um tempo aí que a gente, aqui já, ou em Caruaru também, já, todo domingo a gente assiste uma missa, depois da missa a família vai tomar um cafezinho junto. Depois começou a namorar, uma coisa, até a gente começa a se, assim, se dividir mais, assim, um pouco, né? Mas a família, hoje eu tenho comigo, a minha família é a minha base. E eu acredito que é difícil, não é fácil, mas todo pai de família ele consegue fazer. É só você dar uma boa parte do seu tempo para sua família, para sua base. E eu me sinto muito, eu sou muito satisfeito com isso.
Aqueles dois ali, volta aquela foto anterior, Elivaldo, são quem?
Clemildo e Stefano.
O João não tinha aparecido nesse
ainda
tempo
não.
ainda não.
Caçula, ainda não.
E a outra, ainda eles
É
dois, né?
os dois ainda.
Os netos já começaram
Ah,
a
mas tá
aparecer.
péssimo. Os caras já estão noivos, mano. Já tem dois noivos.
Hã?
Já tem dois noivos já.
Mas
Um já.
neto ainda não.
Não, não, não tem não. Que eu saiba não, né? Acho que não estão dando nada, o que estão fazendo?
Ô Bia, deixa eu voltar agora à questão comercial, certo? Para entender o seguinte. O que é importante hoje numa empresa? As pessoas certamente vão olhar para você e vão se espelhar. Você serve de inspiração, né, para as pessoas, tanto na vida pessoal quanto no aspecto empresarial. Nesse aspecto empresarial, A pessoa que de repente hoje pretende investir no próprio negócio, né? Pretende voar mais alto. O que é que você diria, né? O que é importante hoje você ter na relação empresarial?
Eu acho assim, eu acho que estrategicamente às vezes a gente planeja de botar um comércio e muitas vezes não dá certo. Você planeja, pensa, faz um trabalho. Eu acho que assim, o ponto principal é, primeiro, a gente acertar, no que vai se acertar também, né? O trabalho honesto e persistência. Nunca desistir logo no primeiro, na primeira dificuldade que tiver. Eu acho que isso aí também ajuda muito.
É difícil ser honesto hoje no Brasil. Eu vou te perguntar algo aqui que você não precisa relatar exatamente. Mas, por exemplo, você tem uma empresa que atende construtoras, que eventualmente pode atender prefeituras. Já houveram propostas desonestas?
Infelizmente, já. Mas assim, eu nem olho. Eu nem, assim, no início, quando eu participava muito das operações, para mim chegava as coisas corriqueiras do dia a dia, tipo a gratificação em comissão em cima da venda, mas era coisa do dia a dia do comércio mesmo. E já com algum órgão público ou de fora, assim, eu não participo não. Teve alguns fatos chatos que aconteceu. Eu já tinha até orientado uma pessoa minha quando foi participar de um negócio. Eu digo, se tiver alguma coisa nesse sentido assim, eu não quero não. Porque eu acho o seguinte, a pessoa que faz isso, Ele está fazendo para ele, mas está prejudicando a maioria da população. Eu acredito que esses, né, o poder público, o cara que está lá, o cara já está numa. Eu digo o político, né? Ele já está numa. Acho que numa zona confortável relacionada ao cidadão comum. Aí para que o cara fazer aquele tipo de coisa? E quem está conivente com ele ali está sendo pior ainda. Eu acredito muito na justiça de Deus. Eu acho que um dia a pessoa paga. E vai ser. Não é bom esse tipo de coisa. Porque a partir do momento que o poder público político ou quem faz essas coisas erradas faz aqui, ele está prejudicando a massa toda. E a gente, muita gente, graças a Deus, que se deu bem, está bem na vida, para que fazer esse tipo de situação? Você está... Hoje, eu costumo dizer o seguinte, hoje a gente... Para a gente sobreviver, café, almoço e janta. Pensando na parte do alimento. E viver bem, você tanto faz ter muita coisa para viajar para fora, então para aqui mesmo. O Brasil é... Assim, para você ter uma sua vida... Uma vida social, ou uma vida de assim, turismo, qualquer lugar você faz, você está feliz em todo. Eu vejo tanta gente que tem muito pouca coisa, muito mais feliz, muita
se
gente
diverte
que tem,
muito mais. Né?
Muito mais do que a gente que não tem. Eu me divirto com coisa simples, gosto de coisa simples. Me dou bem, gosto também de algumas coisas que é meio supérflua, sei lá. Eu acho que o ser humano deveria mudar um pouquinho a cabeça, uma boa parte deles.
Ainda sobre o modelo de organização, hoje em dia há uma dificuldade em empreendedores, em quem empreende, que é de ficar na direção do negócio sem estar o tempo inteiro na operação. Porque a empresa deixa de crescer, né? Se você... Uhum. O cara tem um fabrico, por exemplo, aqui em Santa Cruz, e ele passa mais tempo consertando máquina, cortando pano, do que conduzindo o próprio negócio. Você é um cara simples, né? Você diz que aprendeu com a vida, né? Como foi que você conseguiu aprender com a vida e deixar de ser chão de fábrica, né? Chão de fábrica ali de lajes, chão de loja, para ser... dono do próprio negócio, conduzir e ter mais de uma empresa, porque a JCL tem loja em Caruaru, você não consegue estar nas duas ao mesmo tempo.
Assim, como eu falei, né? Graças a Deus, a vida que ensina. E assim, eu passei por todo esse processo. Comprava o terreno, fazia o alicerce, fazia a base, construía a loja, prateleira, mercadoria, e depois operacionando, lá na loja direto. Muitas vezes eu saía com minha esposa aí, quando a loja, assim que a gente mudou a loja, que era lá em cima, começou a lojinha lá em cima, aí eu veio para aqui para baixo, muita gente saía de... A gente fechava a loja assim que... Teve que fechar de 5, depois passou a fechar de 6. Aí 6 horas, a maioria do pessoal ia se embora, até o pessoal que ficava com a gente na direção ali. E a gente ficava lá terminando algumas coisinhas, saía lá 6, 7, 8 horas, que a gente morava perto da loja mesmo. Só que eu fui vendo que, bicho, vale a pena isso? É bom. Você... Então, e você também dá poderes a outras pessoas. Tem alguns amigos meus que é empresário que às vezes, não, mas não tem jeito, não confio, bicho. Se não tiver, então não vale a pena. Às vezes, hoje eu costumo dizer o seguinte, tem gente que, graças a Deus, que toma conta da nossa empresa, às vezes, algumas situações melhor do que a gente. Eu não me vejo mais em chão de loja, não consigo me ver. E foi aí que eu comecei a crescer, foi aí que eu vi que dá certo. Hoje eu não quero montar um modelo de alguma loja. No início, você vai montar uma empresa, uma fábrica, qualquer coisa, você tem que estar de cima.
Tem que conhecer os processos, né?
Tem que conhecer os processos, tem que aprender, isso aí é básico. E depois, tem sistema operacional, processos, pessoas, que isso aí ajuda muito o empreendedor. O empreendedor que realmente quer mudar, que ele quer delegar, que precisa delegar, a gente precisa delegar. Que o fato é o seguinte, a gente vai, um dia a gente vai se embora daqui. Né? Um dia a gente vai, e vai para que essas coisas? Né? Tem que É assim que eu penso.
Vou voltar um pouco aqui no assunto, porque você falou dessa, ainda voltando sobre a questão familiar, né, de como conheceu Josilene, sua esposa. E a gente resgatou um vídeo aqui que nós utilizamos na inauguração da loja de Caruaru, que é interessante. Vamos trazer um trecho aqui.
A gente se conheceu no casamento da irmã dele. Foi, eu não me lembro bem se foi em abril ou maio de 97. Quando foi na vaquejada de Surubim, no dia 15 de setembro, a gente marcou um encontro na vaquejada. E nesse encontro, no sábado, a gente não se encontrou. Quando foi no domingo, a gente se encontrou. E depois desse encontro, com 3 meses e mais ou menos 8 dias, nesse período, entre namoro, noivado, casamos no civil, em vertente Taquaritinga. E no mesmo dia que casamos no civil, fui casado também na igreja.
Josilene falou também sobre esse aspecto empreendedor, né, do casal e de Bia, logicamente.
Ele é mais assim, ele é mais investidor, ele é um homem assim, empreendedor. Ele vê as coisas e vê, ali naquele momento, naquela oportunidade, ele vê alguma coisa no futuro. Já eu não, eu sou mais segura com as coisas. Eu queria agradecer primeiramente a Deus e a você, Clemildo, Bia, por esse momento que a gente vive junto. Você é uma pessoa especial, né? Juntos nós temos 3 filhos, Clemildo, Stephanie, João. E tudo isso completa a nossa família. É, você é uma pessoa, um ótimo marido, um bom pai e um bom amigo.
Esse vídeo foi feito quando a loja de Caruaru foi inaugurada e muita gente em Santa Cruz sabe, não sabe, né, dessa loja, da estrutura que ela tem, não é isso? É, quanto tempo você passou, né, até chegar em Caruaru e qual foi a ideia, o planejamento para montar aquela loja?
A de Caruaru?
Isso.
Assim, eu já pensava em fazer algumas coisas lá, porque assim que ele mudou para lá, e o menino crescendo também, eu pensava em fazer alguma coisa lá para, como está hoje, né? O menino quebrando um pouquinho de cabeça lá, para eles aprenderem na vida, algumas coisas na vida. Mas por conta disso, já tinha a fábrica lá.
Mais para que sua família cuidasse. Mas é uma grande loja, né? É uma das maiores lojas da cidade, inclusive. Vamos trazer aqui o vídeo, né? Nós temos algumas imagens de lá, porque esse programa é muito para Santa Cruz e pode ter certeza que muita gente não conhece, né? Isso foi o período ali da inauguração, já uns... antes da pandemia, né? 2019, 2018, não é isso? Uhum. Vem mais pela frente, Bia, enquanto esse vídeo passa. Tem possibilidade de ampliar ainda a JCL? Quais são os planos da empresa?
A gente tem uns planejamentos aí, tem uns projetos que já estão em andamento, né? Que é a transferência da fábrica, de onde ela está hoje. Mudou 3 vezes já. A gente está mudando a fábrica, a unidade está mudando ali perto de... Eu comecei a fazer a obra lá, né? O galpão. E para a loja também tem alguma coisa para cá, para Santa Cruz, que é a minha... é considerada a minha terrinha natal. Eu saí de lá de Surubim com 17, 18 anos.
O que é que pretende fazer em Santa Cruz? Essa loja, por exemplo, não deveria ter sido feita aqui em Santa Cruz?
Com certeza. Não. Depois que eu fui ela aqui, foi que eu tive coragem de alugar um terreno de um amigo meu de lá, que ele oferecia, eu não tinha coragem de pagar aluguel, eu não tinha muito hábito de pagar aluguel. Depois que ele me ofereceu, poxa, tem que melhorar um pouquinho aqui em Santa Cruz, que é onde eu me identifico mais. Onde
então há a possibilidade de uma outra loja em Santa Cruz?
Com certeza, com certeza, se Deus quiser.
Você está trabalhando para isso?
Estou trabalhando para isso. Já está bem planejado, papai te abençoar e continuar... da forma que vem sendo, a gente vai ter, com certeza, Santa Cruz, Santa Cruz merece, eu tenho o maior prazer de, é um orgulho, é um sonho para mim, fazer uma coisa diferente aqui em Santa Cruz, diferente mesmo, se Deus quiser.
Eu vou chamar um intervalo rápido e a gente volta conhecendo um pouco mais sobre a história de Bia e a história da JCL Casa e Construção. Intervalo rápido e a gente volta.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta e conversando com Bia da JCL Construção. Vou fazer algumas perguntas curiosas aqui, certo? Por exemplo, por que é que o pessoal te chama de Bia?
Rapaz, eu, desde quando eu me entendi de gente, esse é meu apelido. E assim.
E nem você sabe?
Não. Minha mãe ainda conta, me conta que parece que quando era pequenininho, são 6 irmãos, né? É. Aí Bia, véi, Kesso, Nona e Didi.
Claudinho. Foi sua mãe que botou o apelido?
Ela, parece que um menino botou o apelido no outro.
Foi de infância?
Foi de infância. Assim, quando eu me entendi de gente, dizia, não, hoje eu sou um cara adulto. Adulto não, eu, moleque, 12, 13, 14 anos, já era Bia. E hoje, quando eu vim morar em Santa Cruz, eu já pensei, eu já tentei, Clemildo. Tal, né? Só que eu passava um tempo, alguns colegas meus me chamavam de Clemildo. Quando chegava um amigo de Surubim, ou minha mãe, ou meu pai, Bia, e acabou pegando, digo, não, eu já desisti, já há muitos anos, digo, olha. Eu conheço uma pessoa nova, um fornecedor, um cliente, um amigo. Meu nome é Clemildo, meu apelido é Bia, pode ficar à vontade. Tem gente que acha que é meio estranho. Já recebi algumas ligações. O pessoal ligava para a loja quando eu atendia, às vezes atendia, né? Olha, eu queria falar com Dona Bia. Eita, rapaz, Dona Bia, tudo, tudo bem, pode falar, é Clemilda, é Bia, assim. Desculpa, eu digo, não, besteira, isso é assim mesmo, já estou acostumado. Já em alguns eventos, a gente está num evento, acho que aqui em Santa Cruz, Surubim, está em algum canto. Aí eu vi a mãe chamando, Bia, Bia, eu ficava calado, não, não é comigo não. Isso é alguém que então, era geralmente Beatriz e o nome Bia, né? Mas eu já acostumei, isso aí está, graças a Deus está.
Não acontece mais não, te chamar de mulher, acontece eventualmente.
Às vezes quem não me conhece, fica constrangido às vezes de falar comigo. Cara, eu vou falar, você vai falar com o dono com aquela pessoa, aquela empresa, pode chamar de Bia.
Falo, e
Bia.
Você nunca tentou evitar que as pessoas chamassem você assim?
Não, não tem início, como também? Não tem como, não. No início, quando eu comecei aqui em Santo Cristo, eu já estou acostumado. Se me chamar de Clemilda agora, eu acho mais estranho. É melhor chamar Bia.
É melhor chamar Bia, que todo mundo já sabe.
É.
Bom, questão política. Já te convidaram para ser candidato a prefeito, vereador, alguma coisa nesse sentido? Estou perguntando se já chamaram, não estou perguntando se você tem vontade. Depois é que eu vou perguntar se você tem vontade.
Não chamaram. Acho que,
nunca
que
houve eu, convite? Ninguém...
Não, que eu lembre, não. Que eu lembre, não. E assim, se chamar, eu não tenho interesse. Eu, ultimamente, de uns anos para cá, foi que a gente começa a participar mais. A gente se decepciona com algumas coisas, aposta numa pessoa, vota numa pessoa, né? Aí depois fica sabendo algumas coisas. Eu acho que se onde tem fumaça, tem fogo, né? A gente se decepciona por aquilo que eu falei. Pô, bicho, quem é que sofre mais? Quem sofre mais é a maioria, quem sofre mais é o assalariado. Tá dizendo? É assim, eu acho que se o cara tá bem, se o cara tem alguma coisa, por que não trabalhar para um bem comum?
Mas essa decepção leva você a desacreditar de vez? Ou você ainda acredita que é possível ter bons governos, ter bons representantes?
Teve um tempo que eu estava bem desacreditado. Eu ainda assim, teve um tempo que eu não gosto de falar muito não, que eu ainda pensei em sair do país há uns 7, 8 anos atrás. Pensei, o que é que eu pensava? Meu pensamento de... Eu acho que eu costumo falar assim, o cara é meio louco esse cara. Eu digo, não, se eu tenho 10 coisinhas aqui, eu pensando na minha família, se eu tenho 10 imóveis, sei lá, 10 coisinhas aqui, eu vendo por 5. É melhor apurar só 5, vou para um país que tenha lei, que funcione, educação, saúde e segurança. Então, é assim que eu quero criar meus filhos. Foi uma coisa, eu não tive essa informação, eu não estudei, mas eu queria que meus filhos, ou quero morar num lugar que tenha respeito, que tenha, né? Eu acho que todo canto tem que ter, assim, aquela, tem que ter um, não libertinagem, libertinagem que eu chamo aquela coisa demais, aquela coisa vulgar demais, aquela coisa muito, muito solta. Aí eu já pensei. Teve um período aí que eu disse, pô, mano, não sei falar uma língua, não sei falar nada. Aí o cara se vira, sei lá, uma cidadezinha aqui em Portugal, Canadá,
não
sei.
E o que foi que fez com que você decidisse ficar no Brasil?
De uns anos pra cá, eu vi que tem político honesto. Assim, tem muito político honesto aqui. Eu sei que tem muito político honesto, só que às vezes ele não consegue trabalhar, não consegue... Assim, eu não dava muito foco a esse tipo de situações. Por quê? Porque a gente não dava... Só que a política, queira ou não queira, infelizmente ou infelizmente, você tem que... A gente tem que... Isso depende. Isso é para o mundo, né? Não é só o país.
Precisa,
não.
Né?
Precisa da política. Precisa. A gente vê que precisa. Aí, como eu falei, a gente se decepciona algumas vezes porque a gente vê uma pessoa, aposta naquela pessoa, vem com uma proposta, não sei o quê. Depois não é nada daquilo. Foi só conversa, só mentira. Aí decepciona muito. A gente fica decepcionado. Pode fazer muita coisa, né?
E por que motivo isso não serve para você? Você entrar na política?
Não, eu acho que o meu perfil é como na empresa também. Eu não poderia fazer se eu fosse, se eu pensasse um dia. Eu acho que não tenho nem um jeito para isso. Eu não sei estar com duas conversas, eu não sei falar um negócio para agradar outro fulano e ciclano. Eu sou um pouco autêntico, assim, muito autêntico em algumas coisas. Né? Algumas coisas, às vezes eu não falo uma coisa para magoar, nem para machucar, nem para... Mas eu não sei estar com... Sei lá, mas dizem que para ser político o cara tem que ter jogo de cintura para as coisas. Eu não tenho esse tipo de jogo de cintura. Eu acho que eu
não... Não conseguiria.
Não consigo.
Eu vou chamar mais um intervalo rápido, só um minuto, e a gente já vem para a última parte dessa entrevista. Intervalo rápido e a gente volta.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta. Chegamos aqui à última parte da entrevista com Bia, da JCL, José Clemilton, não é isso? É assim que ele gosta de ser chamado. Aliás, ele gosta de ser chamado de Bia, né, pelo que eu entendi. Correto. Não tem mais como evitar isso. Bom, deixa eu trazer aqui, certo, alguns depoimentos também. Nós tivemos aqui o vídeo do João, né, mostramos a imagem dos outros dois ali, ele não podia ficar sem participar, mandou um vídeo para a gente.
Bom, Delima pediu para que fizéssemos vídeos falando sobre nosso pai, sobre o senhor, aí nessa entrevista. E, assim... De antemão, é um desafio falar sobre o senhor, porque o senhor é um cara muito, muito, como é que eu posso dizer, muito intenso em tudo. Você é um cara muito família e todo mundo admira isso, quem ele conhece realmente sabe, todo mundo admira isso, é o topo, é a sua maior qualidade, é o seu lado familiar. E eu não tenho o que falar, sou muito grato a tudo que você faz por nós, tanto no lado de empresa, tanto no lado de família, que é o seu principal, que você é um cara muito família, que família para você, para nós e para todos que você incentiva e fala essa frase realmente. É, família é a base de tudo. E sou muito grato por ter você como meu pai. Levo você como inspiração, você e minha mãe, Dona Joselene, como inspiração para uma família que eu queira ter. E vou ter. E assim, é uma pessoa espetacular. Não tenho palavras para descrever o quão sou grato. Gratidão é a palavra que mais me define. E é isso. Você está com nós nos melhores e nos piores momentos. Está para nos ajudar. Sempre quer nosso bem. Sempre quer ver a gente prosperar. Quer ver a gente crescer. Tô gravando esse vídeo agora porque eu estava aqui na reunião com o senhor, aqui em Santa Cruz. E acabei para deixar logo. Para gravar o vídeo agora de última hora, não deu tempo de gravar ontem. E nem fui com o senhor para a entrevista, que meu irmão foi com o senhor para conhecer o estudo do Mineirinho aí, mas não fui para poder conseguir gravar esse vídeo. Minha mãe não quis gravar, ficou com vergonha, mas o carinho que ela tem pelo senhor, o senhor não precisa de vídeo nem nada para provar isso, muito menos a gente. Então é isso, eu amo o senhor, amo nossa família e é isso.
O bom de João é que ele já entrega tudo, né? É. Esse é um dos que inspirou-se nessa questão familiar mesmo, né? Vai casar também.
É, novo, acho que mais novo do que se ele casar, vai ficar mais novo do que ele. Bem mais novo, casar com... Se brincar, acho que não vai completar 21 anos, não. Já tá até, acho que já marcou até a data do casamento.
Quais são as características de João?
Sei, acho
ele
que...
parece ser bem quieto, né?
É, mas ele já foi mais, assim, tu diz que em...
Estilo.
Estilo, acho que normal, eu não tenho estilo para ele. É aventureiro, gosto de aventura. E agora, de um tempo para cá, de um ano e pouco, deu uma aquietadazinha, que ele era meio viradinho também, saía muito.
Aí se aquietou também. Então foi inspirado também. Do pai,
foi,
né? Então, provavelmente. O Clemilto Filho, o pessoal chama ele de Bia também ou não?
Quase.
Alguém já perguntou isso a vocês?
O pessoal aqui chama, como é que meu filho quase, aí o pessoal da família, Bia. Aí a mãe cortou logo, senão não. Aí, que é dois Bia, né?
É. Vamos trazer o vídeo dele.
Bom, falando um pouco aqui sobre meu pai, onde tudo começou, né, em Santa Cruz, onde montou uma lojinha pequena, começou com parte elétrica, hidráulica, ferramentas, né, ali já fabricava laje, já tinha começado a sofrer para de laje. É assim, um dos motivos que eu tenho certeza que meu pai chegou onde está, é sua honestidade. Ele sempre buscou o correto. Quem sabe que conhece ele sabe tanto quanto ele é correto em tudo que faça. Outro ponto também é ele é muito família. Sempre preservou muito que a gente sempre esteja junto, sendo no almoço, no jantar, numa viagem e até mesmo na loja. Ele sempre está lá e sempre cobra isso. E assim, é um pouco do que tu fala do meu pai. Quem conhece sabe o homem que ele é. E assim, pai, parabéns pelo senhor, viu? Que é...
Ô Bia, só por curiosidade, a gente falou que, você falou, né, que já pensou em sair do país em alguns momentos, mas já pensou em desistir de alguma coisa por dificuldade, por frustração, sei lá, de repente você ajudou alguém e não deu certo, né, e acabou sendo... tendo a confiança ferida, já houve alguma coisa desse sentido?
Já. Ao longo da vida a gente aprende muita coisa. Já tive algumas vezes, assim, decepção. Pessoas comigo, sei lá, há muito tempo, de vez em quando, aí faz uma... Tipo uma traição, pra mim foi uma traição. Às vezes a pessoa quer ganhar em cima de alguma coisa, só vai perder. No futuro, o futuro mostra aí. Mas assim, a gente se sente, fica abalado, porque você confia em muitas pessoas. E o pior é que, a primeira vez que aconteceu uma coisa mais grave comigo, há uns anos atrás, um bocadinho de anos atrás, um colega meu, não lembro agora da pessoa, pessoa conhecida, e na época acho que devia ser uma pessoa sincera com as coisas. Esse bicho, eu tô aqui, decepção arretada. Porque tem hora que você chega uma basinha, se eu parar, dá para viver. Eu não tenho luxo comigo. Mas eu sou empreendedor, eu gosto de fazer. Se eu botar um negocinho, eu gosto de. Eu vou avançando do jeito que dá. Aí nessa época o cara disse, bicho, ó, nem foi o primeiro, nem vai ser o outro. Eu digo, pô, bicho, como assim? Aí depois comecei a pensar que eu não estudei. Mas para pegar, eu paro para pensar e digo, rapaz, então vocês, rapaz, essa pessoa tá fazendo isso comigo, tá fazendo isso a mim. Nem foi o primeiro, nem vai ser o outro. Então já fizeram isso. Vão fazer de novo? Pô, bicho. E eu me acostumei. De vez em quando tem um evento, uma coisa e outra, eu passo pro meu menino, passo pro meu pessoal que trabalha comigo, ó, vamos relevar, vamos deixar pra lá. O importante é que a gente tá andando, tá caminhando, tá andando, o negócio tá dando certo, acabou. Agora decepções tem. Porque,
mas no começo você não estava tão acostumado com
não,
isso.
Não, não, né? Não estava preparado, não. Quase que desistia também. Uns duas, três coisas que eu tive decepcionando mesmo, quase que desistia. Já dava para desistir já. Que eu digo assim, hoje o brasileiro não vive com um salário mínimo, 1.300, 1.500 conto, 1.300. Não vive. E você com a rendazinha aqui dá para ver, dá para segurar a família, porque a gente que é pai, a nossa base, a gente pensa, hoje a gente pensa mais nos filhos do que na gente. Assim, não, hoje eu estou me cuidando também. Saí bem já, estou assim, me cuidando, que eu digo assim, cuidando da. Tipo, alimentação, fazer exercício físico, e cuidar uma viagem, um passeio, sempre que dá, que eu puder, eu faço. Estou vivendo mais, aproveitando mais. Que isso foi planejado. Assim que eu casei com minha esposa, eu falei, minha filha, quando eu estou com uns 40, 40 e pouco, a gente vai dar uma aliviadazinha, vai ver melhor assim, assim. E graças a Deus, vem dando para ir fazer.
A Stephanie, que é a filha, né, é a menina que você tem, vai se formar em Direito ou já se formou?
Já se formou.
Já se formou?
Já fez a prova.
Tão rápido?
É.
Fez a OAB já também?
Passou. Fez a OAB, passou a OAB.
Vamos pro vídeo da Stephanie, então.
Olá, eu não sei se vocês me conhecem, mas eu me chamo Stephanie, sou a filha mais velha de José Cândido da Silva, Bia da Laje, Bia da JCL, e tô aqui pra falar algumas palavrinhas pra ele, né, sobre ele. E, bem, queria começar logo dizendo que eu me orgulho muito da pessoa que ele é, do que ele se tornou, e do que ele faz, e do que ele fez, e do que ele proporciona. Só quem conviveu, só quem sabe, só quem viu a luta dele e vivenciou, entende o quão foi difícil chegar até aqui. Entende a luta que ele teve que desempenhar e o quanto ele batalhou por tudo que tem hoje. E, bem, só quero dizer que ele é uma pessoa incrível. E eu tenho muito, mas muito orgulho de tê-lo como pai. De ter aprendido com o senhor, de ser sua filha. Eu tenho muito orgulho. E pra ter levar o muito que o senhor me ensinou pra minha vida. Eu acho que uma das coisas fundamentais, eu acho que uma das coisas primordiais que o senhor nos ensinou, nos tentou enraizar desde muito novos, é a honestidade e a humildade, né? Porque com isso a gente consegue chegar muito longe. A gente consegue vencer, né? A gente consegue prosperar na vida sendo honestos e humildes. Porque não basta você querer ganhar o mundo passando por cima de quem for, né? Você não pode estar querendo atropelar o outro para se beneficiar. O mundo é grande, a gente, cada um tem seu espaço, cada um pode ter seu sucesso sem necessariamente precisar atropelar o outro. Dê o seu melhor e batalhe. É isso, ó, uma das coisas primordiais que eu aprendi com meu pai, né? Trate qualquer e toda pessoa como um ser humano, né? Não é porque uma pessoa não tem uma boa condição de vida que você tem que destratá-la. Dê um bom dia, dê um aperto de mão. Isso é muito. É como dizem, né? Mais vale um amigo na praça do que dinheiro no bolso. E, bem, isso é uma das coisas primordiais que ele nos ensinou. Eu sou a mais velha, então eu me lembro de como ele saía cedo de casa e voltava muito tarde. Era 10 horas da noite. Isso porque ele tinha que estar na loja, estar pendente lá das coisas, né? Resolver, ter reuniões até tarde com fornecedores ou clientes. E acompanhá-lo nisso tudo me fez ver que na vida a gente tem que batalhar com honestidade e humildade em tudo. Então, eu morro de orgulho desse meu pai. Tenho orgulho de dizer que sou filha de Bia da JCL e orgulho de ter minha vida. Eu amo, eu sei o coração bom que ele tem, né? E sei de muitas pessoas que ele ajudou e que (risos) Sei de muitas pessoas que ele ajudou e que é isso, sabe? Se você faz o bem, se você procura fazer o seu melhor, a vida lhe beneficia, a vida lhe ajuda. E aí que tá o segredo de Bia da JCL. Ele faz o seu melhor e não precisa atropelar ninguém por isso. Ele faz o que é certo. E assim chegou muito longe. Então, esses são dois valores que eu aprendi com meu pai e que eu levo pra minha vida. Eu te amo muito, pai. Eu te admiro demais. E na minha vida, eu quero ser, sei lá, 10% do que o senhor é. E é isso. Eu te amo muito. Beijo.
Stephanie falou tudo agora, né?
É, tá combinado. Eu não lembro quando eu era solteiro, quando eu era chorava, né? E ultimamente eu tô ficando muito emotivo.
É a idade,
o cara ficando mais maduro.
Um dia, né? Eu vou ficar assim também. Bia, muito obrigado pela visita aqui. Parabéns por ser referência dentro e fora da sua empresa e principalmente por ser referência dentro da sua casa, né? Seus filhos são seus fãs. Isso é muito importante quando você tem realmente o respeito, né? e eles tratam você como referência, eles querem ser aquilo que você é que passou para eles.
Beleza, eu que agradeço. E assim, hoje eu estou tentando passar para meus meninos um pouco da malandragem da vida, porque eu ensinei muito assim, honesto, tem que ser assim, tem que ser assado. E hoje a gente tem que ter um pouco de malandragem também, ver uma coisa muito aquela, e se sair fora de algumas coisas. Estou tentando passar isso para eles também, infelizmente.
Ok. Que é uma forma de blindar também, né?
Também.
Final do programa, o programa Olho no Olho fica por aqui, né? Outros programas e conteúdos como esse você encontra nas plataformas do Santa Cruz Online. A todos uma boa noite. A gente volta na próxima terça-feira. Até lá.
Você acaba de acompanhar o programa Olho no Olho. Estaremos de volta na próxima terça-feira.